Good morning, everyone, and
Bom
thank you
dia
for waiting.
e obrigada por
Welcome
aguardarem.
to Rumo
Sejam
Conference Call to
bem-vindos à
discuss the second
teleconferência referente
quarter of
aos resultados do primeiro
2021
trimestre de
results. Today with us
2021
we
da
have
Rumo.
Mr. Ricardo Lewin,
Estão presentes o
CFO
senhor
and
Ricardo
IRO,
Lewin,
and
vice-presidente
Mr. Gustavo
financeiro,
Rosa,
diretor de
Investor
relações com
Relations and
investidores,
Treasury Director.
e o senhor Gustavo
We
Rosa,
would like
diretor
to
de
inform
tesouraria e
that
relações
during
com
the company's
investidores.
presentation, all
Informamos que os
participants will be
participantes
only
estarão
able
apenas
to
ouvindo
listen
a
to the call.
teleconferência durante a
We will then
apresentação da
begin the
empresa.
Q&A
Em
session
seguida,
when further
iniciaremos as sessões de
instructions will
perguntas
be
e
given.
respostas quando
In
mais
case you need
instruções serão
assistance
fornecidas.
during the conference, please
Caso
request the
precisem de
operator's
alguma
help by
assistência
pressing
durante a
star zero.
conferência, queiram, por
We
favor,
also would like
solicitar
to
a ajuda de
inform
um
that the
operador
conference
digitando
call will be
asterisco 0.
presented in English by the
Informamos
company's
também que esta
management,
teleconferência
and there
será
will be
conduzida em inglês
simultaneous
pelo management
translation
da empresa
in
e a teleconferência
Portuguese.
em
This event
português
also
será
being
realizada
broadcast
por tradução
simultaneously
simultânea. Esse
on the
evento também
internet
está
via
sendo
webcast.
transmitido simultaneamente pela
Before
internet
proceeding,
via
we would
webcast.
like to mention
Antes
that
de prosseguir,
forward statements are
gostaríamous de
based on the
esclarecer que
briefs and
eventuais
assumptions
declarações
of
feitas durante essa
all information
teleconferência
currently available to the
relativas às
company.
perspectivas de
They
negócio da
involve risks
companhia,
and uncertainties
projeções e
because they
metas
relate to
operacionais e
future events
financeiras,
and therefore depend on
constituem-se em crenças e
circumstances that
premissas da
may or may
diretoria
not
da
occur.
Rumo, bem como informações
Investors and
atualmente
analysts should
disponíveis para a
understand the
companhia.
conditions related to
Considerações
macroeconomic
futuras não são
conditions,
garantias de
industry,
desempenho em
and
venda.
other factors,
Envolvem
but also
riscos,
cause
incertezas e
results to differ
premissas, pois se referem a
materially
eventos
from those
futuros e,
expressed in
portanto,
such
dependem de
forward-looking
circunstâncias
statements.
que podem ou não
I'll
ocorrer.
now turn the conference
Investidores
over
devem
to
compreender
Mr.
que condições
Ricardo
econômicas
Lewin.
gerais, condições
Please,
do
Mr.
setor e outros
Lewin,
fatores
you may
operacionais
proceed.
podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a
Good
resultados
afternoon,
que diferem
everyone, and
daqueles
thank you all
expressos em
for
tais
joining
considerações
us in this
futuras.
earnings conference call for the second quarter of 2021. I would like to start by providing some highlights on ESG initiatives. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2021. Vamos começar com alguns destaques de ESG. No mês de julho, divulgamos o nosso relatório de sustentabilidade, trazendo inúmeros avanços em nossa agenda de ESG. Gostaria de destacar os avanços nas frentes de diversidade, destacando que o Conselho de Administração da Rumo tem hoje 30% de mulheres em sua composição. Além disso, refletimos indicadores de ESG na remuneração variável de todos os nossos colaboradores. Também avançamos em nossos compromissos públicos e trouxemos uma meta ainda mais ambiciosa para a redução de CO2 até 2030. Convido a todos a lerem o relatório e conhecerem ainda mais sobre a evolução dos nossos resultados em ESG. No próximo slide, vamos ver os destaques do segundo trimestre de 2021. A Rumo teve boa performance nas principais métricas desse segundo trimestre. Os volumes consolidados cresceram quase 9,1%. O melhor cenário de mercado e os maiores preços de combustíveis permitiram uma expansão de 13,8% nos yields. Com isso, o EBITDA alcançou R$ 1,196 bilhão, crescimento de quase 32%, quando desconsiderados os efeitos não recorrentes da renovação da Malha Paulista. Assim, o lucro líquido no segundo trimestre de 2021 foi de R$ 314 milhões, crescimento de mais de 200% quando desconsiderados os efeitos não recorrentes da renovação da Malha Paulista. Em maio, fizemos os primeiros testes no terminal de Rio Verde, na Malha Central, e em julho foi inaugurado o terminal, aumentando ainda mais nossa presença em Goiás. Também merece destaque o chamamento público realizado em julho pelo governo do Mato Grosso para viabilizar a expansão ferroviária do terminal de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde e Cuiabá. O prazo para a escolha do vencedor é de 45 dias após a publicação do edital. No próximo slide, vamos falar mais dos resultados operacionais. Nossa performance operacional no segundo trimestre de 2021 apresentou crescimento em todas as malhas e em todos os segmentos, com destaque para o segmento de contêineres, que cresceu 32,8%. Quando olhamos para o mix, o destaque vai para a recuperação dos volumes de combustível e contêineres, que haviam sido afetados pela pandemia. O segmento de celulose continua apresentando crescimento consistente. No segmento de commodities, destaque para o açúcar, que cresceu 33%. Já o crescimento de grãos foi de 5,5%. O próximo slide mostra nosso resultado para o negócio. A expansão do EBITDA em 32%, desconsiderando os efeitos não recorrentes da renovação da Malha Paulista, foi reflexo de ganho em todas as operações, com destaque para a Operação Sul. O crescimento de volume, associado ao expressivo ganho de tarifa, impulsionou o crescimento da receita líquida. A diluição do custo fixo também contribuiu para o ganho de margem. Agora, vamos passar para o resultado financeiro. Na comparação do resultado financeiro, vale lembrar que no segundo trimestre de 2020, também foram reconhecidos ganhos não recorrentes em função da renovação da Malha Paulista, no valor de 131 milhões, o que distorce a comparação entre os trimestres. De qualquer maneira, o resultado foi impactado negativamente em razão do aumento do CDI e IPCA. Com o melhor resultado operacional, o lucro líquido alcançou 314 milhões, significativamente melhor que o ano anterior, quando desconsideramos os efeitos não recorrentes da renovação da Malha Paulista. No próximo slide, vamos ver o endividamento e nosso cronograma de amortização de dívida. Fechamos o segundo trimestre de 2021 com dívida líquida de 2,1 vezes EBITDA dos últimos 12 meses. Conforme já dito no call anterior, o pré-pagamento do bonde 24 melhorou o cronograma de amortização da dívida com uma menor concentração de dívidas no curto prazo, permitindo a execução do plano de investimentos nos próximos anos. Os próximos slides mostram um cenário para o mercado de soja e milho. Com relação ao mercado de soja, em 2021, segundo as projeções da AgroConsult, o Brasil deverá ter uma safra recorde de 137 milhões de toneladas, aumento de 11 milhões de toneladas em relação a 2020, dos quais 84 milhões devem ser exportados, ou seja, 2 milhões de toneladas a mais do que 2020. No primeiro semestre de 2021, foram exportadas 1,2 milhões de toneladas a menos de soja do que no mesmo período de 2020, em função do atraso na entrada da safra de soja, sugerindo que ainda existe oportunidade para um aumento das exportações em cerca de 3 milhões de toneladas no segundo semestre. No próximo slide, falaremos sobre o milho. Para o milho, segundo a AgroConsult, teremos uma nova piora no cenário, com uma redução adicional de 13 milhões de toneladas na produção do país e uma queda de 11 milhões de toneladas no volume de exportação em relação à última previsão. Essa quebra de safra é mais severa nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, e apesar de não tão crítica no Mato Grosso, pode resultar em exportações menores, uma vez que parte da produção do Mato Grosso deve ser usada para abastecer o mercado interno. Este cenário, que ainda pode sofrer alterações, dificulta as projeções dos volumes de milho para o segundo semestre, razão pela qual a companhia decidiu suspender o guidance para o ano de 2021. Me acompanhe para o próximo slide para falarmos sobre o cenário de mercado para 2022. Para o próximo ano, continuamos otimistas com relação ao cenário de grãos e, por isso, mantivemos nosso guidance de longo prazo. Quando analisamos a rentabilidade do produtor nos últimos anos, observamos um aumento de 12 vezes na rentabilidade do milho e de mais de 3 vezes na soja nos últimos 4 anos. Portanto, sob o ponto de vista de oferta, devemos continuar com recorde de safra nos próximos anos em razão dos maiores investimentos em produtividade e expansão de área. Já sob o ponto de vista da demanda, observa-se a recuperação da demanda chinesa por soja, e, ao mesmo tempo, a China começa a se tornar um importante importador de milho, o que aumenta consideravelmente a demanda global pelo grão. Esses dados mostram a necessidade de logística eficiente e competitiva para a agricultura brasileira, consolidando cada vez mais a tese de investimento da Rumo. No próximo slide, falaremos sobre o Porto de Santos. Ao longo dos últimos calls, temos dado ênfase nas melhorias de capacidade e infraestrutura do Porto de Santos. Dessa vez, quero reforçar que concluímos a terceira linha do Paquetá e o corredor de exportação. Já as obras de adensamento do Macuco estão com previsão de entrega em setembro de 21. Com isso, passaremos a ter um porto muito melhor e mais eficiente. No próximo slide, falaremos da Malha Central. Como já divulgamos, em julho inauguramos oficialmente o Terminal de Rio Verde. Com isso, temos dois terminais rodando com grãos em Goiás. Os resultados no segundo trimestre de 21 mostram uma forte evolução da performance, tanto de volume quanto de margem. Desta forma, a Rumo se posiciona com muita competitividade no mercado de grãos, o que deve gerar ganho de volume relevante ao longo dos próximos anos. Com isso, concluo a minha apresentação e ficamos à disposição para o Q&A.
Thank you.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de perguntarem uma por vez. Por favor, ao efetuarem a pergunta, tirem o fone do gancho. Dessa forma, ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é do André Achen, do Itaú. Pode prosseguir, senhor André. Olá, Ricardo, Gustavo. Muito obrigada por responder minhas perguntas. Minha primeira pergunta é sobre a extensão de Lucas. Eu queria entender um pouco melhor os modelos estatais, que são federais, e também o capex de 12 bilhões que foram descritos para o projeto. Pelo que entendi, existe uma nova ferrovia que vai para Cuiabá e também queria entender melhor os volumes e qual será a demanda em potencial. Essa é a primeira pergunta. Depois vou fazer uma segunda pergunta. Oi, Hashim. É um prazer tê-lo aqui no nosso call e muito obrigado pela pergunta. Só para estarmos todos na mesma página. Esse processo tem divulgação restrita, porque ainda não há um vencedor, mas o governo de Mato Grosso fez um anúncio há algumas semanas pedindo aos investidores em potencial que se inscrevessem no processo de autorização para conectar o terminal de Rondonópolis e Mato Grosso a Lucas do Rio Verde e Cuiabá. O que podemos dizer por agora é que a Rumo já se inscreveu. Nós temos estudos muito avançados sobre isso. Todos vocês sabem que já estamos estudando isso há muito tempo, então estamos realmente bastante avançados no projeto de revisão ambiental e já entregamos tudo para o governo local. A partir do dia do anúncio, temos 45 dias para ter os resultados. Então, esse é o primeiro fato importante. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de dizer que esse é um projeto muito importante, não só para a Rumo, mas também para os produtores de Mato Grosso. É um projeto muito importante para o estado de Mato Grosso e também é muito importante para o Brasil. Para nós, talvez seja o projeto mais importante do pipeline. É um projeto que tem retornos altíssimos. Estamos falando de termos reais de duplos dígitos. Isso dito, Hashim, com relação ao CAPEX, o valor do anúncio é uma referência. Nós estamos estudando isso Existem economias que podem ser feitas. Você sabe que nós progredimos muito em termos de engenharia, metodologias nos últimos anos. Então, essa é apenas uma referência do governo local. Quando o vencedor for anunciado e as exigências do governo, se formos escolhidos, nós ofereceremos mais detalhes sobre o CAPEX. Agora, sobre o trecho para Cuiabá, é preciso dizer que o alto retorno vem de Cuiabá, mas também vem de São Lucas do Rio Verde. Eu sempre repito nas minhas reuniões que existem dois retornos quando fazemos uma nova ferrovia. Isso é muito claro na Malha Central, por exemplo. A primeira coisa é que você oferece um serviço melhor para as pessoas de lá. Então, se houver uma propriedade no caminho da ferrovia, nós melhoramos os serviços, custos, eficiência. E a segunda coisa é que eu vou me referir ao Monteiro Lobato, você já deve ter lido os livros dele, né? É que você leva desenvolvimento por onde passa uma ferrovia. Isso pode ser visto na Malha Central. As pessoas vêm falar com a gente para entender os custos da ferrovia e investem mais onde a ferrovia está próxima. Mesma coisa em Cuiabá. Temos lá containers, cargas em geral, e tem uma área no oeste do Mato Grosso que vai apoiar o retorno desse trecho. Mas é claro que a maior parte do retorno dos projetos estão no norte do estado, em direção a Lucas do Rio Verde. Respondi tudo, Rachinho, faltou alguma coisa? Não, ficou tudo muito claro, muito obrigado. Posso fazer uma segunda pergunta sobre o Porto de Santos? Já aconteceu muita coisa lá no porto, parece que tem mais capacidade surgindo, e nós temos carga que estava indo para outras áreas do porto, que estão indo para lá. E os outros players? Teplan, AWS e as capacidades. Hashim, você poderia fazer de novo a pergunta, porque não ficou muito claro para mim. Obrigado. Pensando no Porto de Santos, vocês já fizeram muita coisa para expandir muito, como Macuco, por exemplo. Agora, com relação ao futuro, ainda há áreas diferentes no porto que vão ser subutilizadas. A capacidade da Provias, por exemplo, parece haver mais oportunidades de consolidação de acordos com outros players. Como você vê essas oportunidades para mais expansão no Porto de Santos? Você tem razão, Hashim. Não só Macuco, mas no último call eu mencionei que teremos um porto totalmente diferente. E nós fizemos isso. Eu fui ao Porto de Santos na semana passada e você pode ver a melhoria de eficiência obtida não só por Macuco, que ainda está sendo concluído, mas a terceira linha de Paquetá também, Ponta da Praia. Então, é um desenvolvimento enorme. Também fui para o T39, Caramuru, e nós, juntos, aumentamos mais 4 milhões de capacidade, construímos isso. É um terminal fantástico, de primeira classe, na minha opinião. E agora, estamos aumentando uma capacidade adicional para melhorar a eficiência do T39 ainda mais. Mas você tem razão.
Loading of grains in the Tiplan terminal. Okay, so we do have an agreement.
Nós temos um acordo
VLI, that's good for
com
both,
a VLI, que é bom para ambas as partes. Tem a capacidade de Deplan. Há espaço na margem esquerda. Na margem direita, no ano que vem, nós vamos ter o STS 11. Tem a oportunidade do Deep World. Ainda estamos trabalhando com eles na margem esquerda, avançando o projeto. Então, há muitas oportunidades para construir capacidade nova, tanto Greenfield quanto Brownfield, e melhorar a qualidade do que já temos, tanto com Caramuru e VLI. Então, nós sabemos que isso é muito interessante para a ferrovia. São oportunidades diferentes de fazer o carregamento de grãos e de fertilizantes, e nós estamos trabalhando muito em cima disso. Perfeito, ficou muito claro. Muito obrigada pelas respostas. Obrigada, Hashem. A próxima pergunta é do Pedro Bruno, da XP Investimentos. Pedro, pode prosseguir.
Mr. Pedro Bruno, your line is open.
Sr. Pedro Bruno, pode fazer sua pergunta.
Can you hear me now?
Estão me ouvindo?
Yes, perfectly, Pedro.
Sim, perfeitamente, Pedro.
Okay, thank you.
Ok, muito obrigado.
Obrigado
por aceitar a minha pergunta. Parabéns pela transparência, da descontinuidade do guidance de curto prazo devido às grandes incertezas no curto prazo. Eu tenho uma pergunta sobre CAPEX. Nós vimos um alto nível de investimento em expansões nesse trimestre. Vocês divulgaram no release que isso tem mais a ver com a malha central, mais ou menos 300 milhões, se não me engano. Você poderia detalhar melhor a evolução desse CAPEX daqui para frente, ou seja, a malha central, até quando vai essa alta concentração? E em termos do guidance de longo prazo que vocês alteraram de 16,5 para 18,5 bilhões, vocês poderiam esclarecer melhor a distribuição ao longo do tempo desse CAPEX? Muito obrigado. Oi, Pedro. Muito obrigado pela pergunta. Vou começar falando desse ano. Você tem razão. Houve realmente uma concentração de investimentos no primeiro semestre, principalmente para podermos pagar as operações da malha central. Não esperamos um CAPEX tão alto no segundo semestre quanto no primeiro. Essa é a sazonalidade que nós tínhamos planejado para esse ano. Então, podemos dizer que o CAPEX vai ficar dentro da faixa anterior. Não esperamos nenhum CAPEX adicional para esse ano. Com relação aos próximos anos, talvez tenhamos que ajustar o CAPEX ao longo do ano. Vai depender dos volumes do ano que vem. Como o Ricardo acabou de dizer, nós estamos muito empolgados com 2022, esperamos volumes de grãos altíssimos e também acreditamos que a malha central vai continuar a crescer rapidamente. Portanto, isso vai exigir alguns investimentos adicionais, principalmente em material rodante, para dar apoio aos volumes adicionais. Mas com relação à infraestrutura, os investimentos serão muito mais espalhados, então será uma coisa mais constante ao longo do tempo, porque precisamos considerar a nossa capacidade de executar todo o CAPEX. A única coisa que talvez mude de um ano para o outro é o volume adicional que poderemos ter. Mas eu diria que, em média, o CAPEX deve ficar próximo ano a ano, talvez um pouco mais no ano que vem, devido ao aumento dos volumes na malha central. Posso só complementar a sua resposta? Pedro Bruno. É importante dizer que às vezes os investidores não enxergam isso. A cada ano, estamos investindo muito e melhorando o nosso conhecimento a respeito dos investimentos e também o nosso conhecimento sobre as operações. Eu sempre digo que ainda somos bebês, nossa empresa é muito recente e a cada ano, conforme vamos aprendendo mais sobre as operações, vamos melhorando os nossos ciclos. Então, estamos focando muito na melhoria do nosso ciclo e, em última análise, isso quer dizer melhorar a redução do CAPEX, principalmente no material rodante. Então, somos muito disciplinados com relação ao CAPEX. Sempre que melhoramos a nossa operação, vemos uma redução no CAPEX previsto. Esse ano, também haverá uma redução em comparação com o que havíamos previsto. E no ano que vem, também, devemos ver uma melhoria nas operações. Perfeito, muito obrigado.
Thank you, Pedro.
Obrigado, Pedro.
Our next
a próxima pergunta é do Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, pois não. Olá, tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com a capacidade do porto. A Rumo concluiu dois projetos de infraestrutura no Porto de Santos e também vai concluir mais dois no segundo semestre. Vocês podem falar um pouco mais sobre a capacidade? Mesmo se não puderem precisar o número, se puderem pelo menos dizer se estamos falando de 10% ou 15% de aumento de capacidade e o quão importante essa expansão de capacidade é para a malha central. A segunda pergunta tem a ver com o segundo semestre. Eu sei que é difícil prever os volumes, principalmente no quarto tri, mas será que poderiam comentar a respeito dos volumes para julho e agosto e se podemos comparar o segundo semestre desse ano com o segundo semestre de 2016? Eu vou começar. Gustavo, nós estamos brigando aqui para responder essa pergunta, que é muito boa, Vitor. Com relação ao porto, como eu disse, há duas formas de aumentar a capacidade do porto. Primeiro, melhorando a eficiência da ferrovia, e a segunda é aumentar a capacidade. Nós estamos fazendo as duas coisas. Como eu disse, acabamos de aumentar 4 milhões de toneladas no T39, e todos os outros aumentaram a capacidade porque você melhora o ciclo dentro do porto. E devido ao nosso acordo com a VLI, podemos ir para a margem esquerda. Então, podemos abrir espaço na margem esquerda para gerar mais eficiência, porque a margem esquerda é uma margem que tem menos tráfego. Eu não vou te dar um número, mas posso te dizer o que é público. São mais 8 milhões de toneladas para grãos, 3 milhões para fertilizantes, mas é importante dizer que o porto não será um gargalo para o crescimento da malha central nos próximos anos. E aí construiremos novos terminais para abrir mais capacidade. Então, essa não é uma preocupação, que esse porto será um gargalo para o nosso crescimento. Com relação à segunda pergunta, qual era mesmo? Ah, os volumes para julho e agosto, né? Eu posso responder.
Vitor,
nós vamos divulgar os números para julho hoje, assim que o mercado se encerrar. Então, todos vocês terão acesso a esses dados. O que eu posso dizer é que o julho foi ok, em linha com as nossas expectativas. Nós temos dito que, pelo terceiro trimestre, tivemos take-or-pay consideráveis que vão nos proteger com relação a grandes perdas relativas à quebra de safra. Outras incertezas acontecerão no quarto tri. É difícil prever se teremos mais ou menos take or pay. Vamos depender do mercado. Mas o que sabemos agora é que o mercado não está claro, o cenário da safra. Pode ser difícil de prever devido à quebra que está acontecendo. Mas não prevemos nenhuma grande perda em julho ou agosto. Acreditamos que qualquer volatilidade que possa acontecer será no quarto tri, mas é difícil prever isso. É por isso que suspendemos o guidance, porque não temos essa visibilidade. Não temos visibilidade o suficiente para oferecer um número novo. Mas os números para o terceiro tri devem estar ok.
Ok.
Podemos comparar a situação atual com o que aconteceu no segundo semestre de 2016? Vitor, existem diferenças. Primeiro, esse ano, principalmente no terceiro tri, nós temos mais take-or-pay do que em 2016. Outra coisa importante é que esse ano temos a malha central e nós não tínhamos a malha central em 2016. Outra coisa é que em 2016, o mercado de açúcar, que é uma alternativa importante de carga para rumo, também estava numa posição ruim. Agora, esse ano, o açúcar está indo bem, então talvez tentemos transportar mais açúcar e outros tipos de carga, para dependermos menos dos grãos. Em 2016, nós não tínhamos nenhuma outra alternativa para compensar as perdas do milho. Mas, isso dito, o tamanho da quebra de safra ainda não está claro. Então, é muito cedo para fazer uma comparação com 2016, porque as coisas podem tanto melhorar quanto piorar daqui para frente. Então, nós realmente precisamos ter uma visão melhor do quarto tri. E acreditamos que só teremos uma visão melhor quando chegarmos mais perto do 4-tri. No momento, é muito difícil fazer qualquer estimativa relativa a esses números. Ok, muito obrigado. Obrigado, Vitor. A próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Regis, pode prosseguir. Muito obrigado, Levin, e obrigado, Gustavo, por responder minhas perguntas. Uma delas é muito parecida com a pergunta que já foi feita. Eu queria só confirmar o motivo pelo qual vocês não anunciaram um novo guidance. É por causa da incerteza com relação aos volumes ou vocês também não têm certeza com relação ao EBITDA? Ou seja, vocês cancelaram o último guidance, então presumimos que o EBITDA pode estar abaixo de 4 bilhões, mas não sabemos quanto. Então, essa incerteza se aplica mais aos volumes ou também ao EBITDA? E vocês acham que o terceiro tri vai ser parecido com esse segundo tri? E depois vou fazer a minha segunda pergunta. Muito obrigada.
Regis,
eu vou ser bem transparente com você. Essa pergunta é capciosa, porque os volumes e EBITDA estão muito correlacionados. Mas o que eu posso te dizer é que existem incertezas enormes com relação aos volumes, que obviamente poderão afetar os nossos resultados. Agora, a questão aqui, Regis, é que, como dissemos nos calls anteriores, tivemos altos níveis de take-or-pay, mesmo no terceiro tri, em comparação com anos anteriores. Até o final do tri e no último tri, as coisas estão muito incertas. Pensando no Mato Grosso, a venda das culturas não foi ruim. Houve um consumo enorme de grãos no mercado interno. Então, fica claro para nós que, em primeiro lugar, se houver qualquer melhoria ou piora no cenário, o quanto vai ficar no mercado local e o quanto vai ser exportado, ainda temos 3 ou 4 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil que podem ser exportadas. Então, não está claro para nós. A primeira coisa são os volumes, o que vai ficar no Brasil e o que vai ser exportado. E essas variáveis estão correlacionadas. É difícil responder essa pergunta, mas existem incertezas enormes com relação a esse cenário. Principalmente a partir de setembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Com relação ao que vai ficar no país e o que vai ser exportado.
Ok.
Então, a segunda pergunta... Eu tenho uma pergunta rápida e outra mais completa. A rápida é, yields na malha central estão caindo conforme esperado, porque a base era muito alta. Devemos esperar essa tendência daqui para frente? Ou vocês acreditam que isso vai se normalizar? 80... 90, TKU. E a segunda pergunta tem a ver com o Lucas do Rio Verde e o projeto de extensão. A minha pergunta é se vocês veem alguma vantagem em potencialmente esperar que o governo federal, que propôs a medida provisória, acelerar o processo para criar o regime de autorização. Vocês acreditam que essa medida provisória vai ser bem sucedida nessa aceleração desse debate? Essa é uma opção? E se sim, vocês veem alguma vantagem em usar a alternativa federal ao invés do nível do governo de estado? Regis, eu vou responder a primeira pergunta, depois o Ricardo pode responder a segunda. Com relação às tarifas na malha central, é uma estratégia. Quando começamos, estávamos operando com um terminal pequeno apenas em São Simão. Então, havia um excesso de demanda e aí nós podíamos escolher a carga que queríamos transportar. E é claro que escolhemos aquelas que pagavam mais. Agora, como abrimos a capacidade no terminal de Rio Verde, a combinação das duas capacidades serão quase 10 milhões de toneladas de grãos. Então, nós podemos ser mais agressivos no mercado para tentarmos aumentar esses volumes e acelerar o aumento de volumes. E nós vamos fazer isso. Estamos tentando conseguir esses volumes o mais rápido possível. E é claro que, quando temos um mix diferente, no início, nós trabalhávamos apenas com soja. Agora, vamos trabalhar também com milho e farelo de soja. Então, essas cargas talvez tenham tarifas diferentes. E isso pode mudar um pouco o mix de produtos que transportamos. A coisa mais importante com relação à malha central é que nós conseguimos, como mostramos na apresentação, aumentar a margem de 47% no último tri para 56% de margem de EBITDA desse tri. Então, as tarifas não são o problema. A coisa mais importante aqui é a rapidez com que conseguimos capturar todo o volume que está disponível no mercado. Se fizermos isso, as margens podem ir ainda além desse nível de 56% que temos hoje. Ricardo.
Regis,
eu vou tentar responder a segunda parte da sua pergunta
PLS,
com relação a PLS
261.
A pergunta não foi essa, mas só para esclarecer.
PLS.
A Rumo é a favor da PLS. Na nossa opinião, ela é transformacional. A única coisa com que precisamos ter cuidado é que ter dois modelos juntos e ao mesmo tempo é preciso ter cuidado para não causar problemas ao modelo atual, porque nós investimos muito no modelo atual. Então, precisamos ter cuidado com esses dois modelos concomitantes. Eu não sei qual é a forma correta de fazer isso. Votos, discussões para chegar a um acordo. Isso é importante para a ferrovia, é importante para o país. Então, a forma como o governo vai fazer isso, eu não vou comentar a respeito disso, mas é só importante reforçar essa questão. Com relação a ter uma extensão federal ou no âmbito do governo do Estado, eu diria que, obviamente, nós preferimos a segunda opção, porque conhecemos todas as regulamentações, etc. E o governo local de Mato Grosso tem feito um trabalho muito sério, porque essa extensão é importantíssima para o Estado e muito importante para essa cultura no país. Então, para nós, não importa se vai ser no âmbito do Estado, do governo federal, o importante é ter uma solução. O vencedor que for escolhido pelo governo vai ser anunciado em breve. Se formos o vencedor, vamos estar prontos para começar as obras no começo do ano que vem. Estamos empolgadíssimos e eu acho que toda a regulamentação do Estado vai ser muito parecida com a federal. E nós trabalhamos e vai funcionar muito bem para todo mundo. Então, a questão não é qual é melhor, qual nós preferimos. Mas é isso que nós temos e vai ser importante para a ferrovia aqui no Brasil. Está ótimo, Levin. Muito claro. Obrigado, Levin. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Regis. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Pode prosseguir, Bruno. Oi, boa tarde e muito obrigado por responderem a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre o que é esperado para o segundo semestre. Eu sei que vocês não podem oferecer um guidance, mas eu queria esclarecer uma questão com relação ao que o Gustavo falou sobre vocês terem mais take or pay agora do que em 2016. Mas eu me lembro que naquela época, vocês tinham mais contratos de take or pay para 2016, 2017 e 2018. E eu sei que vocês estão fechando take or pay de curto prazo recentemente. Não são tão relevantes quanto eram no passado. Então, eu queria só esclarecer se eu entendi mal. Agora, entrando no segundo semestre, não só no terceiro tri, mas no quarto também. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Só para esclarecer, você tem razão. Em 2016, nós tínhamos esses acordos mais de longo prazo, mas na maior parte das vezes os volumes eram constantes ao longo dos anos. Então, os volumes não estavam aumentando tanto. Pelo menos no contrato eles eram fixados. Todo ano nós precisávamos acrescentar mais volume aos contratos. Esse ano, nós vendemos a maior parte do volume do terceiro tri de forma antecipada. Então, pensando em volumes absolutos, estamos muito mais vendidos do que estávamos em 2016. O problema, como eu já disse, está no quarto tri. Normalmente, o quarto tri é um tri onde, mesmo quando as condições de mercado estão normais, as traders e os produtores sempre ficam em dúvida se devem manter estoque para o ano seguinte. Então, nós não temos uma visibilidade total, mesmo no ano normal, a respeito do que pode acontecer no quarto tri. E é por esse motivo que as traders tendem a ser mais conservadoras com os volumes nos acordos. Esse ano nós vendemos mais, mas ao mesmo tempo elas nunca esperam comprar tudo antecipadamente. Então, ainda precisamos vender mais take or pay para o quarto trimestre. Isso só vai acontecer se houver mais disponibilidade no mercado. Outra coisa, como eu disse anteriormente, quando tentamos fazer uma comparação com 2016, é a entrada da malha central. Isso traz todo um novo mercado. Esse era um mercado que, em 2016, nós não tínhamos como abordar. Agora temos. A operação norte e sul se aplica à malha central. Então, os produtores e as traders não estão dispostos a engajar todos os volumes para o quarto tri, porque eles sabem que existem incertezas. A coisa mais importante dos volumes que foram vendidos antecipadamente é que não só garantimos os volumes, mas também garantimos determinados níveis de preço. O preço dessas vendas antecipadas foi muito bom. A questão é que as condições de mercado estão piores. Se tivermos que vender mais para o quarto tri, os preços definitivamente vão estar mais baixos do que os preços que temos nos take or pays. É por isso que temos também essa incerteza, porque não é só uma questão de se vamos ou não ter o volume, também é uma questão se esse preço vai estar pressionado pela demanda mais baixa que vai estar no mercado. Muito obrigado, Gustavo. Então, você disse que vocês venderam volumes mais altos em comparação com o terceiro tri de 2016. Isso é em termos absolutos? Isso pode fazer diferença? Eu não sei os números de cabeça, mas eu diria que em termos absolutos, sem dúvida, os volumes são mais altos. Eu não tenho certeza sobre qual seria o percentual, mas, de um ponto de vista global, os volumes são definitivamente mais altos. Ok, muito obrigado. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1.
Our next question comes from Lucas.
A próxima
Barbosa
pergunta é do Lucas Barbosa do Santander. Pode prosseguir, Lucas.
Good afternoon, Levin, Gustavo. Thanks for taking my question.
Oi, Gustavo. Oi, Levin. Obrigado por responder minha pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre a BR-163. A concessão até Miritituba foi até o mês passado, depois vamos ter o início no primeiro semestre de 2022. Qual será a reação ao pedágio? A Rumo está pensando em aumentar os preços como resposta à BR-163 ou vai ficar estável e vai se concentrar em aumentar os volumes? Muito obrigado.
Hi, Lucas.
Oi, Lucas. Eu ouvi só uma parte da pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. O que é importante aqui é que essas pedagiadas não devem estar prontas até o princípio de 2022. O vencedor da concessão da BR-163 precisa fazer algumas melhorias à BR-163. para que possam começar a cobrar o pedágio. Então, para o ano que vem, ainda não teremos os 20 ou 25 reais adicionais por tonelada. Isso dito, esses 20 ou 25 reais por tonelada adicionais podem ser utilizados para melhorias ou para aumentar a participação de mercado, para sermos mais competitivos. Então, nesse sentido, ainda precisamos esperar chegar mais perto do momento em que as pedagiadas estejam prontas para entender como está o mercado e ver onde isso vai ser utilizado. A nossa estratégia seria utilizar parte para fazer melhorias e parte para aumentar a competitividade. Perfeito, Levinho, obrigado. Para fazer uma pergunta, por favor, pressionem asterisco 1. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Bruno, pode prosseguir. Muito obrigado por responderem mais uma pergunta. Com relação ao take or pay e à rentabilidade, a rentabilidade do take or pay nunca é a mesma coisa do que o transporte dos grãos. Vocês poderiam falar sobre como quantificar o quão protegidos vocês estão, não só em termos de porcentagem de volumes com take or pay, mas também com relação à rentabilidade dos termos dos contratos de take or pay. Vocês poderiam dar alguma coisa mais concreta para o segundo semestre? Ou seja, os termos que vocês estão fechando agora protegem vocês mais ou menos do que 2016 para cada milhão de toneladas de take or pay? Pensando na estrutura de take or pay, essa estrutura está mais protegida esse ano do que o que tínhamos em 2016. Então, a porcentagem é mais alta, mas essa é uma proteção melhor para o terceiro tri. Como eu disse, a maior parte do volume está garantida e assegurada pelo take or pay. O take or pay pode compensar em termos de rentabilidade, porque a maior parte dos volumes vão estar lá. As traders não estão felizes, mas no quarto tri, nós temos capacidade ociosa. Nunca vendemos 100% da capacidade, porque em geral o mercado não está autossuficiente para fazer isso, mas a estrutura ainda está melhor. Mas, contanto que ainda tenhamos uma porção dos volumes considerável vendida, isso pode ajudar na rentabilidade. É claro que sem os volumes, principalmente sendo que não estamos totalmente protegidos com take or pay, isso pode comprometer a rentabilidade, porque depende da diluição de custos fixos. É claro que a empresa vai fazer todo o possível em termos de custo e tentar transportar outras cargas para compensar qualquer tipo de redução na rentabilidade. Mas, como dissemos durante todo esse call, ainda temos incertezas, principalmente com relação ao milho, mas estamos trabalhando muito internamente na empresa para transportar toda a carga possível, trazer isso para o sistema para proteger a rentabilidade das nossas operações. Mas é muito difícil, assim como é difícil dar um guidance de volume e yield, o mesmo se aplica à rentabilidade, porque a rentabilidade é impulsionada pelos volumes. Então, vamos fazer o melhor possível para termos a maior rentabilidade possível no quarto tri. Nós prevemos bons volumes para o terceiro tri. A malha central está muito mais madura, com volumes mais altos. Então, o cenário está muito mais positivo para o terceiro tri do que para o quarto. Muito obrigado.
Our next question comes from Afonso Salazar, with
Scotiabank. A próxima pergunta é de Afonso Salazar, do Scotiabank.
Thank you for taking my
question. Obrigado, obrigado por responder minha pergunta.
A big investment for a new pulp mill in the state of Mato Grosso do Sul.
No estado do Mato Grosso do Sul. Foram investimentos sendo feitos por outras empresas, como a Suzano. Qual a perspectiva de crescimento
de
cargas transportadas nos próximos anos? Poderiam comentar a respeito disso? Oi, Afonso. Você tem razão. Sim, temos visto um crescimento enorme, e os volumes a granel também. Tivemos um gargalo no Porto de Santos no ano passado, então agora temos dois terminais que podem operar com a ferrovia e temos alguns projetos com produtores de celulose que provavelmente vão aumentar os nossos volumes de celulose daqui para frente. Então, operamos com os grandes players, como Klabin, Suzano. Conforme essas negociações e esses acordos sigam adiante, vamos conseguir ir capturando a maior parte dos volumes nesse mercado. Mas só para esclarecer, estamos apresentando um crescimento sustentável na área de celulose pelo menos nos últimos dois anos. Definitivamente, daqui para frente, esperaremos ter um crescimento grande vindo dos produtores de celulose no Mato Grosso, o que também traz mais volumes para nós no Mato Grosso. Só para complementar a resposta, Afonso, só para entender a diferença, a Klabin produz volumes que são transportados em containers pela Brado. Então, o nosso contrato diz que os primeiros 50% do volume total da Klabin, da planta da Klabin. Só para dar uma ideia, num ano comum, a Brado transporta 90 mil containers. O contrato com a Klabin representa mais 30 mil containers. Então, é um volume expressivo. Faz diferença para a Brado. E temos a oportunidade de aumentar de 50% para 100% da capacidade da planta, oferecendo um bom serviço e quando a planta estiver 100% em operação. Com relação à produção de celulose no Mato Grosso, não sei se você viu uma entrevista com o nosso VP comercial sobre as nossas conversas sobre as novas plantas da Suzano. É claro que a nossa estratégia é transportar a celulose através da concessão mais eficiente que temos, que seria a concessão norte. Então, o que estamos fazendo é pegar um volume muito estável e transportá-lo de uma forma muito mais eficiente, numa concessão muito mais eficiente do que transportávamos no passado. Então, a estabilidade
e a melhoria da rentabilidade são muito importantes para nós. Então, estou reforçando a importância da celulose nos nossos segmentos. Excelente, muito obrigado. Obrigado, Afonso. A próxima pergunta é do Guilherme Mendes, da JP Morgan. Guilherme, pode prosseguir. Oi, Levin. Oi, Gustavo. Muito obrigado por responder a minha pergunta. Uma pergunta sobre o projeto de Lucas. Você poderia falar um pouco mais sobre a aprovação ambiental que começou em 2019? Quais são suas expectativas para a conclusão desse processo? Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela pergunta. Nós começamos essa análise há muito tempo. Sabemos que no Brasil, esse tipo de aprovação, esse tipo de licença ambiental é um gargalo. Precisamos disso e fizemos um trabalho enorme antes de qualquer anúncio do governo, porque estamos interessados nessa expansão. E o que é importante é que a Rumo está fazendo essa análise com o órgão ambiental local. E isso é bom, porque o IBAMA tem muitos projetos, e esse projeto é muito importante para o Mato Grosso, então eu acho que pode ser um pouco melhor. As exigências são as mesmas que o IBAMA, mas estamos muito avançados, e o que eu posso dizer é que no segundo semestre de 2022, esperamos ter a licença para começar a construir a extensão, se formos escolhidos pelo governo do Mato Grosso. Então, isso está realmente muito, muito avançado já. Ótimo, muito obrigado, Levin. Com isso, concluímos a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora, passo a palavra ao senhor Ricardo Levin para suas considerações finais. Pode prosseguir, senhor Levin. Bem, vocês sabem que normalmente eu não faço comentários ao final do call, mas eu acho que esse é um bom momento para algumas considerações. Vocês sabem, que tivermos essa quebra, mas a quebra de safra, mas estamos num momento excelente para a empresa. A Rumo tem um futuro brilhante. Operacionalmente, temos 2 meses recorde, o que mostra que podemos aumentar os nossos volumes. Lembre-se que começamos a operação com os vagões por trem. Temos projetos muito promissores e 2022 estaremos totalmente operacionais, tanto para Mato Grosso quanto para Santos, reduzindo as emissões, reduzindo o consumo de combustíveis. Com relação a combustíveis, esse foi um TRI, modelo de melhoria em termos de consumo de combustível, e eu gostaria de reforçar o que eu sempre digo. Melhoraremos o consumo de combustíveis por muitos TRIs ainda. Ainda há muito a fazer nesse sentido. Não vou falar mais sobre Santos, acho que já falei bastante a respeito do Porto de Santos nesse call. Nós entregamos 2 terminais em Goiás, já temos uma participação de mercado de 2 dígitos em Goiás, o que é impressionante, uma eficiência impressionante também, com excelentes margens. Então, estamos apoiando a agricultura do estado de Goiás, temos melhorado as nossas competências comerciais, melhorando o nosso conhecimento do mercado, através da proximidade com nossos clientes, e essa melhoria é demonstrada pelo aumento da participação de mercado que tivemos esse ano. Se pensarem nos volumes da concorrência, eles têm caído e nós temos ganhado mais participação de mercado. Em termos financeiros, não preciso dizer que a empresa está muito estável. Em comparação com 2020, mês a mês, temos tido EBITDA melhor com exceção de janeiro, devido à postergação da safra. Agora, temos a oportunidade de fazer a extensão. Se formos os vencedores da licitação, e sabemos que isso vai ser transformacional para a empresa. Esse é um projeto importantíssimo para o estado de Mato Grosso e para a agricultura brasileira. Então, o consumo da proteína está continuando a aumentar, a agricultura brasileira continua a melhorar e Mato Grosso vai apoiar esse aumento no consumo de proteína. E nós estaremos lá também para apoiar esse aumento no consumo de proteína. Só para concluir os meus comentários, a experiência da Rumo está muito mais forte do que nunca. Estamos muito otimistas com relação ao ano que vem e todos os anos futuros da empresa. Eu gostaria de agradecer o apoio de todos os nossos investidores, de todos aqueles que entendem muito a empresa, e nos falamos no próximo TRI. Muito obrigado.
Thank you. This concludes Rumo's conference call for today. Thank you very much for your
A teleconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham um bom dia.